Mas eu não vou, vou usar de todo o tempo, mas como não consegui fazer uma parte para agilizar a ordem do dia, meu caro presidente, senador Jorge Viana, fazer uma parte ao senador Armando Monteiro, eu gostaria de também, como feito pelos meus colegas, parabenizar pelo prêmio recebido pelo Dr. Francisco, pelo Robson, que é o nosso presidente da CNI, e pelo José Alexandre. E o Robson, nós tivemos ontem na casa dele, na casa da CNI, aqui em Brasília, num almoço que acontece anualmente, um jantar que acontece anualmente, onde se encontram todos os presidentes das federações, das indústrias, das unidades federativas brasileiras, acompanhado das suas esposas. E lá, ontem, cada ano, é um estado que faz um jantar temático. O ano passado foi do Pará, eu estive presente também, este ano foi do Paraná. Então eu gostaria de parabenizar na pessoa do Edson Campagnolo, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, pelo brilhante jantar de ontem à noite, servido com produtos típicos do Paraná, e cito aqui apenas um deles, o pinhão, que é o símbolo, inclusive, do meu estado. Então, parabéns a todos aqueles que foram homenageados pelo Senado Federal por esse prêmio, e parabéns à Federação das Indústrias do Paraná pelo brilhante jantar oferecido aos integrantes da CNI na noite de ontem. Mas, senhor presidente, o Senado Federal, ele tem um papel preponderante para o cumprimento do seu papel constitucional, para a estabilidade democrática brasileira, tem no processo legislativo, no sistema bicameral, também o seu papel de legislar e de fiscalizar. E dentro e no âmbito da fiscalização, o Senado Federal tem uma comissão temática para esta finalidade, que além da fiscalização congrega o meio ambiente. Então, nós chamamos de CMA, que é a Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização do Senado Federal. E nesta comissão de fiscalização, que tem a prerrogativa de auxiliar, de fiscalizar as execuções, os gastos públicos a nível federal, que tem como auxiliar o Tribunal de Contas da União, dentro dessa comissão criam-se subcomissões permanentes para a finalidade específica da fiscalização. E nós temos uma subcomissão que é para o acompanhamento e a fiscalização de todas as obras do PAC para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Essa subcomissão, instalada já há algum tempo, eu faço membro há 2 anos e agora, neste momento, neste ano, eu tive o privilégio de ter sido escolhido pelos meus pares como presidente dessa subcomissão. E nós estamos passando no Brasil um momento interessante do ponto de vista, inclusive, dando continuidade, até mesmo o senador Armando Monteiro falou aqui, da necessidade de nós incrementarmos os investimentos e agilizarmos a industrialização deste país. E o governo federal, nos seus editais de contratações, já regulou, dizendo que a preferência é sempre para o conteúdo nacional, lógico, desde que não ultrapasse aí, salvo engano, a casa de 25% em um custo maior do que o similar estrangeiro. Mas a preferência é o nacional, porque ele agrega valor, ele gera emprego e renda no interior do nosso país. E o governo federal tem investido pesadamente em obras que nós chamamos no PAC da Copa e das Olimpíadas. Então é a função do Senado Federal, através da sua comissão de fiscalização e que criou uma comissão, uma subcomissão específica para essa finalidade, fiscalizar e acompanhar essas obras. E como presidente eleito recentemente, nós decidimos fazer algumas diligências em algumas capitais brasileiras, onde serão sedes da Copa do Mundo. E escolhemos visitar primeiro aquelas que terão jogos da Copa das Confederações, que inicia agora já no próximo dia 15, com o primeiro jogo aqui na capital federal, salvo engano, entre Brasil e Japão. Então, senhor presidente, é neste sentido que eu venho à tribuna de hoje para prestar um pouco de contas aos senadores do trabalho que nós estamos fazendo dentro dessa subcomissão e à sociedade brasileira, para entender um pouco também este papel de fiscalização que é uma das atribuições do parlamentar. No dia 22 passado, na última quarta-feira, a subcomissão esteve no Estádio Nacional Mané Garrincha, onde pôde verificar as situações das obras, não só do estádio, como também aquelas que envolvem o entorno do estádio. Acompanhados pelo secretário da COP do Distrito Federal, o senhor Cláudio Monteiro, que representava naquele momento o governador Agnello Queiroz, a quem agradeço a recepção, a minha pessoa e também ao senador Paulo Davim e ao senador Blairo Maggi, que juntos fizemos essa diligência na semana passada. E pudemos verificar a beleza, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, senhoras e senhores senadores, a beleza e a grandiosidade do Estádio Nacional Mané Garrincha. Aqueles que nos assistem neste momento pela TV Senado ou nos ouvem, nos escutam pela Rádio Senado e estiveram presentes no estádio Mané Garrincha no último domingo ou viram pela televisão, já tiveram uma impressão, acredito que positiva, de que isso está acontecendo e aqui no Brasil. Então, a grandiosidade e a beleza nós podemos constatar in loco através da subcomissão. É evidente que ainda restam, e aparentemente ainda devem levar algum tempo para concluir alguns ajustes a serem feitos para o primeiro jogo da Copa das Confederações, que deve acontecer agora, que acontece agora no próximo dia 15 de junho. E, porém, senhor presidente, é inevitável reconhecer o excelente nível de acomodações apresentadas na Arena de Brasília, seguramente equivalente às mais modernas arenas ao redor do planeta. Não poderia, entretanto, deixar de trazer as minhas impressões sobre a organização do jogo de abertura do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Santos, realizado no domingo passado no estádio Mané Garrincha. Penso que o resultado final foi satisfatório, afinal, foi possível verificar através das imagens de TV o belíssimo espetáculo promovido pelos torcedores presentes, com um público total de 63.500 pagantes, uma renda próxima a 7 milhões de reais, a maior de todos os tempos do Brasileirão. Todavia, é forçoso apontar as falhas ocorridas e que devem ser corrigidas para a Copa das Confederações, que está aí há pouco mais de 20 dias, há pouco menos de 20 dias. A principal delas é o acesso ao estádio, tanto pela demora em abrir os portões, quanto pela quantidade insuficiente de entradas dotadas de detectores de metal em comparação com os mais de 60 mil espectadores. O resultado disso foi um tempo de aproximadamente 2 horas de esperas nas gigantescas filas, com alguns pagantes entrando na arena com o jogo já em andamento. Isso é fato, nós podemos acompanhar, inclusive, pela imprensa nacional. Considerando que o jogo entre o Brasil e o Japão, no próximo dia 15, está com a bilheteria esgotada, é fundamental que medidas sejam tomadas para evitar a repetição dos erros de acesso acontecido no último domingo. Os demais ajustes serão menores, porém essenciais para a recepção dos eventos tão grandiosos como aqueles que estão por vir. Refiro-me às reflexões, às reclamações, senhor presidente, sobre a baixa temperatura da água nos vestiários, as sinalizações das letras relativas às fileiras de cadeiras marcadas, que podem ser mais claras, e ainda a melhoria das instalações e bares e lanchonetes dentro do estádio, estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Mas ainda assim, entendo que o teste de Brasília foi positivo e as correções necessárias são simples comparadas à grandiosidade que é a construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. Já no dia 23, na última quinta-feira, a subcomissão esteve na cidade de Recife e pôde visitar a Arena de Pernambuco, o ramal da cidade da Copa. Visitamos também a estação de metrô e o terminal integrado Cosme e Damião. Por fim, todos fomos muito bem recebidos pela Infraero no aeroporto de Recife, onde também tivemos a oportunidade de nos deparar com as obras que estão sendo feitas naquele aeroporto. Acompanhados naquele momento pelo senador Cícero Lucena, que é o relator da subcomissão de acompanhamento das obras da Copa e das Olimpíadas, visitamos a Arena de Pernambuco, cujo projeto também merece todos os nossos elogios pela beleza e a funcionalidade. Assim como em Brasília, o jogo inaugural entre Náutico e o Sporting de Lisboa também apresentou problemas de acessibilidade lá no estádio Arena Pernambuco. Longas filas, metrô e ônibus lotados e muita paciência daqueles que foram ao jogo. As obras na cidade da Copa e nos terminais Cosme e Damião ainda estão em andamento, porém é perceptível a sua evolução. Nas palavras dos responsáveis pela obra, a expectativa é de que no dia 16 de junho, que lá ocorrerá o jogo entre Uruguai e Espanha, a maioria do projeto estará concluído e à disposição daqueles que acompanharão a Copa das Confederações. Em nome do secretário executivo de supervisão técnica, o Silvio Bom Pastor, que nos acompanhou nas visitas, agradeço ao governador Eduardo Campos pela acolhida na última quinta-feira, em Pernambuco, em Recife, da nossa subcomissão de acompanhamento dessas obras. Por fim, no dia 24, na última sexta-feira, estivemos na capital da Bahia, na cidade de Salvador. Por lá, na companhia da senadora Lindes da Mata, visitamos a Arena Fonte Nova e as obras do novo terminal de passageiros no porto da cidade. Aliás, em relação a a estada na Bahia, é absolutamente imprescindível agradecer a atenção e a deferência e o tratamento dispensado pelo governo daquele estado, à subcomissão da Copa e das Olimpíadas do Senado, na pessoa da assessora Rosângela Medeiros, que nos acompanhou integralmente ao longo da visita. Agradeço e parabenizo ao governador Jacques Wagner pelo trabalho e pela gentileza dispensada à subcomissão do Senado Federal. Igualmente, as duas outras arenas, a Fonte Nova merece nossos aplausos, senhor presidente. O estádio está belíssimo. Tivemos a oportunidade, assim como em Brasília e também na Arena Pernambuco, em Recife, visitar todas as dependências do estádio, inclusive seus vestiários e salas de imprensa. Após a nossa visita, um incidente com a lona na cobertura da Arena Fonte Nova, houve uma ruptura em decorrente das grandes chuvas ocorridas em Salvador naquele fim de semana, cujas explicações já foram trazidas e dadas pelo secretário da Copa, dizendo que não estava uma das lonas tensionadas adequadamente por isso dessa ruptura. Entretanto, é evidente que o ideal seria que nenhuma falha tivesse sido detectada. Porém, entendo que o mais importante do que identificar o eventual culpado, senhor presidente, e seja ele humano ou não, é corrigir o problema e deixar o estádio apto para recepcionar os jogos previstos tanto para as Copas das Confederações e, em especial, para a Copa do Mundo, que ocorre no ano que vem, em 2014, aqui no Brasil. A última visita, em Salvador, ocorreu no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, e lá pudemos constatar a realidade das obras importantes para aperfeiçoar a logística e o funcionamento dos serviços prestados naquele terminal. Além da construção da maior torre de controle da América Latina, com 63 metros de altura, visitamos as obras e a construção de 3 novos pátios, para estacionamento de aeronaves, 1 de carga e 2 de aeronaves de passageiro. E aproveito aqui para agradecer ao superintendente regional da Infraero, o José Cassiano Ferreira Filho, pela hospitalidade, pela forma como nos recepcionou no aeroporto de Salvador. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de forma geral, as impressões que tivemos dessas três diligências, cujo objetivo era verificar a qualidade e o cronograma e um bom uso das obras concluídas ou em construção para a Copa das Confederações e, por consequência, também para a Copa do Mundo, aqui, repito, as visitas ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, ao estádio Arena Pernambuco, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, e também a Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. E é importante que nesse pronunciamento fique claro, senhor presidente, que essa subcomissão, ela vai, além disso, discutir outros pontos cuja sua responsabilidade é patente. Nós fomos criados com o objetivo de acompanhar e fiscalizar. No primeiro momento, estamos fazendo um acompanhamento, mas a fiscalização não deixará de ser feita. Por isso, eu não tratei do custo das obras ou dos modelos de contratação e gestão dos empreendimentos. Porém, asseguro que a subcomissão está absolutamente atenta a esses aspectos e não abriremos a mão de avaliar e caracterizar todos os gastos realizados. Não estamos alheios às críticas em torno do alto custo dos ingressos do Estádio de Brasília ou às particularidades dos contratos de PPPs ou concessões em Recife ou Salvador. Inclusive, já temos requerimentos endereçados ao Tribunal de Contas da União e às demais autoridades competentes para fiscalizar as obras em questão. Nós vamos solicitar que documentos sejam encaminhados à Comissão de Fiscalização do Senado Federal para que, ao final dos nossos trabalhos, possamos avaliar de forma detida os gastos empreendidos para estas obras, porque nós sabemos, meus caros senadores, senadora Ana Amélia, nós sabemos da importância que é a Copa do Mundo acontecer no Brasil. Mas nós sabemos também que tem muitos recursos públicos envolvidos e esses recursos públicos eles devem ser acompanhados de forma a que a sua aplicação aconteça como planejado, programado e autorizado em lei. Dito isso, concluo afirmando que a impressão geral das três cidades visitadas é amplamente positiva e com as pequenas correções necessárias, especialmente no que se refere à acessibilidade das arenas, tenho a convicção de que o Brasil terá todas as condições de realizar uma grande Copa das Confederações e, no ano que vem, uma excelente Copa do Mundo. E acredito que o legado deixado pelas obras da Copa do Mundo, nas cidades que serão sedes, é de valor inestimável para a sociedade daquela, para a população daquela cidade e para a sociedade brasileira como um todo, porque além de nós deixarmos um legado das obras nessas cidades, nós vamos trazer ao Brasil, acredito eu, vamos deixar ao Brasil um legado inestimável do ponto de vista turístico, porque mais de 180 países vão transmitir os jogos da Copa do Mundo em 2014. E nós que gostamos do futebol e estamos acostumados a acompanhar os jogos das Copas do Mundo, nós vemos que meses antes, estes países eles já começam a fazer reportagens no país que será a sede da Copa do Mundo, mostrando as cidades sedes, mostrando as características daquela unidade federativa onde se encontram as sedes, cujos jogos serão realizados, e isso é uma divulgação que vem naturalmente para a população brasileira, e aí ganha não só aquela cidade-sede, mas ganha toda a União, ganha toda a Federação, ganha todos os estados e municípios brasileiros de forma indireta, porque nós estamos falando aqui no incremento também na arrecadação, e a arrecadação ela é distribuída na forma da Constituição a todos os entes federados. Então, era nesse sentido, senhor presidente, era de vir à tribuna do Senado Federal, dar satisfação aos colegas senadores e senadoras dos trabalhos da subcomissão da Copa e a toda a sociedade brasileira, desejando a todos, então, um bom final de semana, um bom feriado aí de Corpus Christi amanhã e uma boa tarde a todos aqueles que ainda ficam no Senado Federal.